Todos nós sabemos beber vinho. É uma tarefa relativamente fácil. Mete-se o copo na boca, engole-se o que quer que lá esteja e pronto, já foi. Mas nem todos nós sabemos provar vinho. Aquilo que vamos falar hoje não é de beber vinho, é de provar vinho. No sentido em que vamos tentar descrever o vinho num conjunto de formas extremamente objetivas, para que uma pessoa que nunca provou o vinho que nós estamos a provar possa ler as nossas notas de prova e imaginar o sabor do vinho na sua boca. O objetivo deste episódio é estabelecer as bases para o que vem a seguir. Portanto, se já ouviram outro episódio e não compreenderam de que é que estávamos a falar quando falávamos da cor rubi do vinho ou quando falávamos das notas em desenvolvimento do vinho, chegaram ao sítio certo. Lição número 3: comprovar vinho. Provar vinho começa antes até de termos o vinho no copo. Começa no momento em que escolhemos um copo para provar vinho. Todos vocês já viram diferentes tipos de copos. Há copos com pés, sem pés, há copos mais abertos, mais fechados, etc. Há copos mais baixos, mais altos, e há copos que nem sequer têm pé, são copos de água e são usados para beber vinho. O tipo de copos que nós queremos, e não é propriamente por nada muito científico, é apenas porque é o que dá mais jeito. É um copo com um pé e que seja relativamente fechado no topo, mas aberto no meio. Estamos a falar quase da forma de uma tulipa. É o tipo de copo de vinho que nós imaginamos quando pensamos num restaurante. Estes copos não são particularmente caros. Há muitos copos que podem ser comprados por 1 euro, 2 euros, etc. E vale sempre a pena ter pelo menos 2 copos em casa para provar. Não há grande diferença entre os copos que usamos para servir vinho tinto, vinho branco, vinhos de sobremesa e, na verdade, nem as queremos, porque aqui queremos uma coisa o mais objetiva possível. Portanto, sempre que provarem vinho, tentem fazê-lo no mesmo tipo de copo. A primeira parte de provar um vinho é olhar para a garrafa. Vamos ler o nome do vinho, vamos ler a região de onde vem o vinho, se estivermos a falar de um vinho do Velho Mundo, ou as castas que compõem o vinho, se estivermos a falar de um vinho do Novo Mundo. E quando olhamos para a parte de trás, podemos ou não ler algumas notas de prova ou algumas notas sobre o processo de produção do vinho. É, por isso, simplesmente uma forma de estarmos relativamente contextualizados no momento de provar o vinho. Depois está na altura de o colocar no copo. E quando o colocamos no copo, vamos começar por pegar no copo e vamos olhar para o vinho, antes até de o cheirarmos. Olhar para um vinho diz-nos muitas coisas sobre o vinho que estamos a provar. E quando olhamos para um vinho, para propósitos de prova, devemos ter por debaixo do vinho ou próximo uma superfície branca. Pode ser um guardanapo, pode ser uma toalha de mesa, pura e simplesmente para garantir que a reflexão da luz noutras superfícies de outras cores não altera a cor do vinho para que estamos a olhar. Quando olhamos para um vinho, a primeira coisa para que olhamos é se o vinho é claro, no sentido em que é límpido ou despojado de qualquer género de partículas, ou se, por outro lado, está lá alguma coisa. Se é um vinho que tem uma névoa ou se é um vinho que tem um bocadinho de depósito. O depósito é prova de que a garrafa ou foi envelhecida ou foi colocada numa posição em que não devia ser colocada. Não é propriamente um grande problema no vinho, exceto se engolirmos algum daquele depósito. No entanto, se o vinho tiver um bocadinho de névoa, isso pode ser um sinal de que a rolha esteve fragilizada durante o armazenamento do vinho e de que o vinho pode ter sido exposto a contacto com o ar. Quando o vinho entra em contacto com o ar, começa um processo de oxidação. Tal como a maior parte dos vegetais, por exemplo, as maçãs, quando o vinho é deixado exposto ao ar, começa um processo de oxidação em que se vai lentamente transformando em vinagre. É uma terceira fermentação, se assim quisermos. Portanto, um vinho que tenha um pouco de névoa lá dentro pode ser um sinal de uma oxidação que já começou, o que será confirmado com o cheiro. Ou seja, quando formos cheirar o vinho, se o vinho cheirar a vinagre, está ali alguma coisa errada, ou então temos um ótimo vinagre à nossa frente. Se o vinho for um vinho tinto, ele deve ter uma cor púrpura ou rubi. Se for um vinho branco, deverá ter uma cor próxima do limão, da lima, do dourado. Há determinados vinhos que vão envelhecendo e, à medida em que vão envelhecendo, vão mudando de cor. O vinho tinto, por exemplo, vai passando a ser um vermelho um pouco mais acastanhado e pode até ter uma descoloração. A descoloração percebe-se nas bordas do copo. Se o vinho estiver ligeiramente descolorado ou mais acastanhado, é um sinal que o vinho foi envelhecido na garrafa. Se tiver sido um vinho branco e envelhecido, que é uma situação relativamente rara, mas regra geral estarão em sorte se cruzarem com uma coisa dessas, porque significa que o vinho é um vinho branco de boa qualidade, o vinho terá desenvolvido um caráter um pouco mais âmbar, um pouco mais dourado. No caso dos vinhos rosé e dos vinhos laranja, estamos à procura de cores um bocadinho diferentes. Os vinhos rosé podem ir do rosa ao salmão. Os vinhos laranja, como o nome indica, irão do laranja a uma espécie de... a um tom um bocadinho mais acastanhado. Há outras coisas que podemos ver. Por exemplo, estamos a beber um espumante, as bolhas aparecem à superfície, há um processo de descarbonização, ou seja, quando as bolhas de dióxido de carbono entram em contacto com o oxigênio que nos rodeia, as bolhas vão desaparecendo, um pouco como aquilo que estamos à procura quando nos servem uma imperial. Isso é um sinal de que o vinho foi bem carbonizado e que terá uma boa presença de bolhas, no caso de um vinho espumante. Se o vinho que estão a beber não é um espumante e tem bolhas, alguma coisa está muito errada. A seguir a olharmos para o vinho, vamos usar a nossa arma mais poderosa no nosso arsenal de formas de experienciar o vinho. Vamos cheirar o vinho. E é por causa disto que eu vos pedi um copo em forma de tulipa, porque a seguir vamos pegar no pé e vamos fazer com que o vinho se mova um bocadinho dentro do copo. Vamos fazer um swish-swish, por assim dizer. No nariz, e isto vai fazer com que, em suma, que os aromas do vinho se comecem a desprender do líquido, novamente através daquele processo de oxidação, comecem a subir para a parte mais larga do copo, mas que se prendam na parte de cima do copo, no tal copo em forma de tulipa, para que a seguir possamos cheirar e sentir determinadas notas no vinho. Se o vinho nos cheirar a vinagre, e lá está, isto pode ser confirmado olhando para o vinho e vendo se ele tem um caráter um pouco nebuloso, isto pode ser um sinal de que o vinho já oxidou por causa de uma rolha fragilizada. Portugal é o maior produtor de rolhas de cortiça no mundo, mas infelizmente algumas dessas rolhas não são tão robustas quanto quereríamos e, portanto, recentemente têm sido encontradas garrafas relativamente antigas de vinho em que a rolha se deteriorou e, portanto, o processo de oxidação do vinho já começou e ele, nesta altura, já se transformou em vinagre. Um odor amargo não é uma coisa que nós queremos no nosso vinho. Do mesmo modo, os melhores vinhos não têm um cheiro imediato a álcool. Isto pode ser um sinal, o cheiro do álcool queima-nos o nosso olfato e queima-nos as nossas narinas e faz com que a seguir não consigamos encontrar as tais notas de prova no vinho de que estamos verdadeiramente à procura. Quando cheiramos o vinho, ele deve ter cheiros. E há determinados cheiros que são mais interessantes do que outros. Primeiro, dizer que um vinho cheira a uva é uma coisa que faz todo o sentido, mas não é dessa nota em específico que estamos à procura. Portanto, quando cheirarem um vinho, as únicas respostas erradas são dizer que o vinho cheira a vinho e que o vinho cheira a uva. De resto, o vinho pode cheirar a qualquer coisa. E as notas de prova são diferentes de pessoa para pessoa, com variações extremamente pequenas, porque todas as pessoas têm um sentido de olfato mais ou menos apurado. É uma coisa da vida. O vinho pode cheirar, pode ter um aroma primário, um aroma secundário e um aroma terciário. Quando falamos de aromas primários, estamos a pensar nos aromas e nos sabores da uva e do processo de fermentação. Não estamos a pensar na madeira e não estamos a pensar nos outros tipos de sabores que vamos encontrar nos aromas secundários ou nos aromas terciários. Os aromas primários são uva pura e dura fermentada. E o cheiro de que estamos à procura, os aromas de que estamos à procura, são sempre aromas de fruta. Aromas florais, que portanto se prendem com o estágio em que a fruta desenvolve aromas florais, ou aromas a fruta propriamente dita. E a fruta pode ser fruta verde, como maçãs ou peras, pode ser fruta cítrica, como limão, lima, laranja, pode ser fruta tropical, como bananas, lixas, mangas, pode ser fruta vermelha, como cerejas ou ameixas, pode ser fruta preta, como ameixa preta, mirtilos ou outros tipos de fruta preta, Pode ser um aroma herbáceo ou herbal, ou seja, muito próximo de uma erva aromática ou de uma menta ou outro tipo de notas assim parecidas. Pode ser um aroma a especiarias. Por exemplo, o Syrah é uma uva muito conhecida por ter aromas de fruta preta, ameixa preta, cereja preta, mas também aromas de pimenta branca. São uma combinação de cheiros muito própria da casta de Syrah. Outras combinações ou outras castas terão os seus próprios aromas. E nos próximos episódios, uma das formas que eu vos vou ensinar para tentar distinguir entre castas e perceber de que castas gostam mais do que outras é perceber os aromas próprios de cada casta nas suas condições. Estes aromas, isto já é uma análise um bocadinho mais avançada. Não é necessariamente esperado que a pessoa consiga fazer isto na primeira prova. Esses aromas vão evoluindo no vinho. Ou seja, a ameixa pode ser uma ameixa ainda verde, pode ser uma ameixa no ponto, ou pode cheirar a uma compota de ameixa. Os aromas vão evoluindo, todos estes aromas vão evoluindo. E o que isso nos diz é que o vinho foi produzido ou não numa região com mais ou num ano com mais ou menos temperatura. Quanto mais temperatura existir na região onde o vinho é produzido, quanto mais elevada a temperatura, mais evoluídos vão ser os aromas do vinho no nosso nariz. Ou seja, se nos cheira a doce de alguma coisa ou uma compota de alguma coisa, provavelmente estamos a falar de um vinho extremamente encorpado, porque nós sabemos que um vinho produzido numa região com uma temperatura elevada corresponde a um vinho com taninos elevados e com um teor de álcool elevado. Por outro lado, se o vinho ainda nos cheira é uma fruta que ainda não está exatamente madura, e isto a seguir é algo que vamos confirmar quando provarmos o vinho, que é o passo a seguir, provavelmente esse vinho tem a capacidade de envelhecer mais algum tempo na garrafa e ainda não está no seu ponto ideal de prova. Portanto, a evolução dos sabores, a evolução dos aromas, é uma coisa a que vamos tentar prestar muita atenção. É um bocado estranho que falemos de vinho que cheira a flores, ou vinho que cheira a ameixas, ou vinho que cheira a determinados tipos de fruta. Isto não quer dizer que o vinho tenha ameixas ou flores ou determinados tipos de fruta. Quero fazer isto muito claro. O vinho é sumo de uva fermentado. Não há mais nada no vinho. O que acontece é que a reação química da fermentação e a transformação dos açúcares em álcoois pode resultar em aromas mais ou menos definidos, que variam de casta para casta e de região para região e de solo para solo. Portanto, é disto que estamos à procura, do caráter único daquele vinho. Vamos tentar descrever o vinho com base em aromas de fruta, para começar, e vamos tentar pensar nos grupos destes aromas de que estamos a falar, ou seja, se são aromas florais, de fruta verde, fruta cítrica, fruta tropical, fruta vermelha, fruta preta, etc. E dentro desses grupos de aromas, vamos tentar arranjar um ou dois descritores, aí está o termo, para nos dizer, por exemplo, um Syrah alentejano vai normalmente ter aromas de compota de ameixa, de cereja preta e de pimenta branca. Simples. Há outro tipo de aromas, que são os aromas secundários, e os chamados aromas secundários vêm do segundo processo de fermentação da garrafa. Ou seja, quando a fermentação do vinho termina, quando a maceração termina e o segundo processo de fermentação termina e o vinho está pronto para venda, o vinho pode ter evoluído um pouco mais do que o sentido sumo de uva fermentado que se estava à procura. Por exemplo, um vinho envelhecido, e isto é muito comum, por exemplo, nos espumantes que envelhecem na garrafa e fermentam na garrafa, vai ter um aroma secundário muito próprio da fermentação. Podem cheirar a manteiga, podem cheirar a queijos, podem cheirar a biscoitos, tosta, pão torrado, etc. Isto são coisas que nós gostamos, de que gostamos em alguns vinhos, como é o caso dos espumantes, e de que não gostamos e podem revelar falhas noutros tipos de vinhos. Por exemplo, os vinhos cujo processo de fermentação é muito curto. Isto pode significar que aconteceu alguma coisa com o nosso vinho. Nesta altura, ainda não provámos o vinho. E sim, eu sei que isto é um bocadinho desesperante, mas é assim que se tem de fazer. Nos aromas secundários, também vamos encontrar aquilo que chamamos os aromas da madeira. Ou seja, se o vinho for envelhecido na madeira, ele terá obtido, durante o período de fermentação e durante o período de envelhecimento, terá obtido alguns aromas muito distintos. O vinho não é suposto cheirar propriamente a madeira. é suposto cheirar a um conjunto de coisas que são o resultado químico da exposição do vinho à madeira. Estes aromas do carvalho, estes aromas da madeira, são muitas vezes aromas de baunilha, de noz moscada, de coco, de caramelo e de café. São aromas tostados, são aromas desenvolvidos, muito próprios do tipo de aroma que encontramos num bom whisky ou num bom café. Outro tipo de produtos que são envelhecidos em madeira à medida que vão sendo fermentados. Finalmente, os aromas terciários são os aromas próprios de uma oxidação ou de um envelhecimento em garrafa. Ou seja, se encontrarmos um vinho que envelheceu na garrafa, um bom vinho tinto, ou é um vinho, um espumante que teve um segundo processo de fermentação particularmente longo, ele pode ter vindo a desenvolver alguns aromas que são muito próprios do desenvolvimento dos aromas iniciais do vinho. Isto vai ser, por exemplo, no caso dos vinhos tintos, vai ser um aroma a couro, um aroma a musgo, um aroma a cogumelo. Isto é um sinal do envelhecimento de determinadas castas e vamos aprender estes aromas específicos, estes aromas terciários específicos de casta para casta à medida que formos, nos próximos episódios, analisando diferentes regiões. No caso dos vinhos brancos, são aromas muito próximos do gengibre, da canela, são aromas tostados muito interessantes que se vão desenvolvendo e também podem ser aromas de uma oxidação própria, ou seja, há determinados vinhos, nomeadamente os vinhos de sobremesa, que podem ser propositadamente oxidados antes de serem engarrafados. Isto acontece com alguns vinhos de sobremesa húngaros, por exemplo, os Tokaj, que são muito conhecidos pelas suas notas a noz, chocolate, caramelo, amêndoa, que são próprios do facto de terem sido expostos ao oxigênio durante o seu processo de envelhecimento, que não é uma coisa propriamente comum nos vinhos portugueses. Mas isso pode ser um aroma terciário próprio do envelhecimento ou da oxidação ou de uma determinada forma de produção do vinho. Portanto, todos os vinhos têm aromas primários, nem todos os vinhos têm aromas secundários, muito poucos vinhos têm aromas terciários. Se encontramos os três tipos de aromas num vinho, temos a certeza de que estamos a olhar para um bom vinho. A seguir, vamos confirmar tudo isto na prova. Até agora estivemos apenas a cheirar o vinho, mas ao cheirar o vinho já desenvolvemos, na verdade, o sabor que o vinho vai ter na boca. O nosso palato está muito relacionado com o nosso olfato. Experimentem comer um pedaço de chocolate, por exemplo, com o nariz tapado. Se não conseguirem cheirar o chocolate, vão ter muitas dificuldades em provar o chocolate que estão a cheirar. Portanto, na prova, vamos sentir muitos dos aromas que sentimos anteriormente. Aliás, vamos sentir maioritariamente os mesmos aromas que sentimos anteriormente. No momento da prova propriamente dita, em que pomos o nosso vinho na boca e engolimos, não estamos à procura de aromas. Estamos à procura dessas tais características técnicas que descrevem o vinho face a outros vinhos. Estamos à procura da doçura ou da secura do vinho. Estamos à procura da acidez elevada ou baixa de um vinho. Estamos à procura de taninos altos ou fortes num vinho. Estamos à procura do sabor ao álcool num vinho. Estamos à procura do corpo, e por corpo eu quero dizer a sensação física do vinho na nossa boca, se o vinho é leve ou se é um vinho encorpado e pronunciado, ou pejorativamente em português, adoro esta palavra, carrascão. Se estivermos a falar de bolhas, vamos falar da mousse do espumante, e a mousse é uma coisa particularmente interessante. É quando as bolhas de dióxido de carbono se desintegram na nossa boca, em contacto com a saliva, provocam uma sensação de cremosidade. E é disso que falamos quando falamos da mousse do vinho. Falamos do assento dos sabores, ou seja, se há determinados aromas que nós experienciámos anteriormente com o nariz que são mais fortes ou menos fortes na prova do vinho do que no nariz, e estamos à procura de um final. O que é isto, o final? O final é o sabor que fica na nossa boca quando engolimos o vinho. Esse sabor pode ser mais ou menos pronunciado e normalmente será de uma das notas do vinho. A prova de um bom vinho é que ele terá um final extremamente pronunciado, relativamente longo, de uma das coisas do vinho. Por exemplo, os melhores Syrahs têm essa nota forte, fortíssima, de pimenta branca que continua na nossa boca pelo menos 30 segundos ou um minuto depois de termos engolido o vinho. Portanto, agora vamos provar o vinho. Vamos beber um gole grande e vamos deixar o vinho um bocadinho na nossa boca. Enquanto deixamos o vinho na nossa boca, vamos fazer uma coisa um bocadinho estranha, mas estamos a provar vinho, não estamos a beber vinho. Vamos abrir a nossa boca e tentar fazer com que um bocadinho de ar entre na boca para arearmos o vinho um bocadinho mais, oxidá-lo um bocadinho mais e desenvolver todos aqueles sabores que já sentimos no nariz, na nossa boca, com a ajuda do oxigênio. Vamos deixar o vinho correr na nossa boca e vamos engolir. Portanto, há aqui três momentos de prova do vinho. Quando colocamos o vinho na boca, quando abrimos a boca e areamos um pouco mais os sabores e quando engolimos o vinho. E em cada um destes três momentos estamos à procura de coisas diferentes. Quando pomos o vinho na boca, estamos à procura da doçura do vinho, da acidez do vinho, dos taninos do vinho, da sensação de álcool no vinho e do corpo do vinho. Isto é um bocado complicado, mas ajuda sempre a escrever. O vinho que estamos a provar é doce ou seco? O vinho que estamos a provar sabe a fruta doce ou a fruta que ainda não está completamente madura? Isto é uma das coisas que nos diz se o vinho foi ou não envelhecido. Os vinhos envelhecidos normalmente são mais doces. E fala-nos sobre o teor alcoólico do vinho, que se pode não sentir. Ou seja, não é por um vinho ser doce que sabe a álcool. Mas pode saber, pode acontecer ter as duas coisas. Uma prova de uma boa produção é que o produtor conseguiu produzir um vinho doce e, portanto, um vinho que tem um teor alcoólico elevado, mas em que o álcool não se sente como um sabor, porque o álcool inibe a sensação de todos os outros aromas que vimos anteriormente. Se o vinho for seco, anotamos isso. Se o vinho for mais doce, meio seco, doce, anotamos isso também. Basicamente, a sensação de doçura que sentimos. A seguir, vamos ver a acidez do vinho. Será que o vinho é ácido de uma forma prazerosa? Um pouco como, sei lá, quando comemos uma comida que tem um pouco de limão em cima. A acidez abre todos os outros sabores de uma determinada forma. Vocês sabem do que é que eu estou a falar. Aliás, é impossível perceber a acidez do vinho sem experimentar um bocadinho isto. Como um bife, em que em metade do bife não colocaram limão, e na outra metade do bife colocaram limão. Vejam como sentem o sabor da gordura do bife de uma forma diferente. É um bocadinho dessa diferença que estamos à procura no vinho. Se o vinho é ácido ou menos ácido. É uma questão diferente dos taninos. Os taninos, como nós vimos anteriormente, são as substâncias que estão naturalmente presentes na pele da uva e que nos dão uma sensação de secura na boca. Normalmente os taninos elevados vão nos secar os lados da boca e talvez os maxilares. As pessoas que têm uma grande sensibilidade aos taninos, como é o meu caso, por exemplo, quando bebem um vinho com muitos taninos, ficarão com uma dormência nos maxilares. Isto é um bom sinal, é sinal de que estamos naturalmente mais afinados para experimentar determinados vinhos. Portanto, os taninos manifestam-se sobretudo como uma sensação de secura na nossa boca. Nós conseguimos confirmar os taninos juntando aquilo que estamos a beber com um bocadinho de comida, um bocadinho de pão. Por exemplo, se os taninos, se deixarmos sentir essa sensação de secura na boca e em vez disso sentimos o resto do paladar do vinho, então estamos perante um vinho com taninos elevados. Se por outro lado continuamos a sentir os taninos e enquanto comemos o pão ou sentimos pelo menos uma sensação estranha na boca, provavelmente o vinho é ácido em vez de ter taninos elevados. É uma distinção um bocadinho importante que se vai desenvolvendo à medida que a pessoa vai provando. E a forma mais fácil de fazer isso é, por exemplo, contrastar um vinho branco com uma acidez elevada, muito própria das castas do Loureiro e do Alvarinho, que tem poucos taninos, com um vinho alentejano, por exemplo, que é um vinho com muitos taninos, mas com uma acidez baixa, própria das grandes temperaturas a que foi produzido. Comparando as duas coisas, é fácil perceber o que é taninos e o que é acidez, mas só com a prova é que se chega lá. Depois, estamos à procura do corpo do vinho, ou seja, pura e simplesmente se o vinho é leve ou se é pesado na nossa boca. É disso que estamos a falar quando falamos do corpo do vinho. Se estivermos com bolhas, vamos tentar perceber então se as bolhas são delicadas, se são agressivas. Estes são alguns dos adjetivos que são normalmente usados nas notas de prova. Agora que já temos o vinho na boca, e agora que pomos algum ar dentro do vinho, vamos confirmar os sabores que cheirámos anteriormente no vinho. Será que todos os sabores estão lá? Ou será que Por outro lado, cheirámos alguns aromas que não se transformaram em sabores. Se isso tiver acontecido, pode ser sinal de que o vinho foi adulterado quimicamente para garantir a existência de determinados cheiros que não se confirmam na boca. Isto é muito comum, por exemplo, com o cheiro à madeira ou com os aromas próprios da madeira, os aromas secundários que avaliámos anteriormente. Alguns vinhos que são envelhecidos em cubas de aço inoxidável fechadas levam químicos que produzem o aroma da madeira, propositadamente para enganar, de certa forma, o consumidor. Isto acontece muito em alguns vinhos produzidos em massa, não vou dizer nomes porque aqui fica mal, mas acontece muitas vezes em alguns dos ditos vinhos da casa que por aí andam. Nesses vinhos, pá, se não sentem o sabor à madeira, próprio da madeira, aliás, não é um aroma à madeira, é um aroma próprio da madeira, como avaliámos na secção anterior, se sentirem esses sabores, significa que sim, confirma-se o envelhecimento. Se não, ainda não houve envelhecimento do vinho em barris de carvalho e estão perante uma reação química causada por uma adição química ao vinho. Este também é um momento próprio para perceberem se estes aromas que sentiram estão ou não numa fase avançada ou, pelo contrário, numa fase reduzida de desenvolvimento. Se estamos a falar de um vinho que já envelheceu na garrafa durante algum tempo, provavelmente aqui será onde vocês vão confirmar aquela história de se a ameixa já se transformou em compota de ameixa ou se ainda continua apenas uma ameixa, confirmar os aromas terciários do envelhecimento como o couro, o musgo, os cogumelos, etc. Essas notas aparecem muito mais na boca do que no nariz. É uma conclusão química, é um facto químico. Finalmente, vão ver o final e vão ver se o final é longo, pronunciado, leve, curto e se se manifesta numa nota específica do vinho ou não. Aí está a vossa nota de prova. À medida que vão desenvolvendo estas qualidades, estas capacidades de análise do vinho, vão começar a perceber que determinados vinhos são melhores do que outros. Melhores, objetivamente melhores. Não estamos a falar sobre se o vinho sabe bem ou se gostam ou não do vinho. Estamos a falar dessas tais condições objetivas que criam aquilo que chamamos um bom vinho. Um bom vinho quer-se equilibrado. Ou seja, é um vinho onde os taninos e a acidez se complementam, onde o corpo não é demasiado forte para tirar os aromas e as notas de fruta ao vinho, onde a fruta ainda se sente particularmente no nariz e onde o teor de álcool não é elevado o suficiente para apagar outros aromas, mas é elevado o suficiente para conceder algum corpo ao vinho. E é aí que percebemos se o vinho tem capacidade para envelhecer ou não, e se é um vinho objetivamente bom e equilibrado ou não. Isto não tem nada a ver com o gosto preferencial de cada pessoa. É pura e simplesmente uma espécie de análise objetiva daquilo que estamos a provar. Lembrem-se, o objetivo é sempre tentar fazer com que uma pessoa que nunca provou este vinho possa ler a vossa nota de prova e perceber perfeitamente o sabor, ou imaginar perfeitamente o sabor e o aroma do vinho de que estamos a falar. Agora que já percebemos como provar vinho de uma forma objetiva, podemos beber o vinho. Podemos nem sequer beber o vinho. Muitas vezes os canções ou os profissionais do vinho não engolem o vinho, única e exclusivamente para que o teor de álcool não influencie a sua capacidade de provarem outros vinhos e, portanto, cospem o vinho para baldes que são comumente conhecidos como cuspideiras. Se caso engolam um vinho, ou caso não engolam um vinho e decidam cuspir, no próximo episódio gostava de vos dar uma espécie de olhar prático sobre estas características do vinho de que temos vindo a falar. Portanto, a missão é muito simples. Vamos falar de Touriga Nacional e Touriga Franca. Estas duas castas são muito comuns em Portugal e são provavelmente o blend de castas mais utilizado para produzir vinho em Portugal. Para o próximo episódio, sugiro que arranjem três vinhos tintos produzidos com Touriga Nacional e Touriga Franca. Um que tenha sido produzido na região do Douro, um que tenha sido produzido na região de Lisboa e Val do Tejo ou na Península de Setúbal e um que tenha sido produzido na região do Alentejo. Vinhos que utilizem as castas Touriga Nacional e Touriga Franca poderão potencialmente utilizar uma terceira casta, ou trincadeira, ou cirá, ou outro tipo de casta. Não tem verdadeiramente um problema se os vinhos tiverem essa terceira casta. Qualquer vinho que use maioritariamente Touriga Nacional ou Touriga Franca, produzido no Douro, Lisboa e Vale do Tejo e Península de Setúbal e no Alentejo, vão funcionar para a nossa experiência. Vamos tentar perceber que duas castas são estas, que tanto dizem sobre a produção de vinho em Portugal. Vamos tentar perceber a influência da temperatura das regiões na produção de vinho e vamos tentar perceber a diferença nos estilos de produção de vinho que são comuns em Portugal, no Douro, em Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo. Se tiverem alguma dúvida, podem contactar-nos a qualquer momento através da nossa página de Facebook e, se gostaram do podcast, não se esqueçam de subscrever e deixar uma crítica ou um comentário no iTunes ou onde quer que estejam a ouvir isto. Até lá!